Bem, mas agora nós vamos falar sobre o projeto O Ambiente é o Nosso Meio. Professor Dr. Pedro Luiz Cortes, professor associado do Departamento de Informação e Cultura da ECA, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, editor executivo da revista Ambiente e Sustentabilidade, autor desse projeto, está aqui conosco no estúdio. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
O ambiente é o nosso meio. Brasil conta com um pouco mais de 200 milhões de habitantes, né?
Sim.
E aí, cerca de 56 milhões de estudantes. É uma parcela da população que, de alguma maneira, professor, recebe algum tipo de informação, em algum momento, de educação ambiental. Que é um processo de conscientização, isso é lento. Mas isso tem sido feito em alguma medida. E a outra parcela da população que não recebe, quer dizer, recebe através dos meios de comunicação, da imprensa, dos artigos, né? Como agora, por exemplo, uma entrevista no rádio. E essa outra população?
Então, essa população é que é o objeto desse estudo, né? Porque quando você tem uma população que está no ambiente escolar, de alguma maneira ela pode ter acesso à informação ambiental, e existem aí várias estratégias para que isso ocorra no ambiente escolar, né? Mas o que acontece com a população, que é boa parte da população brasileira, que está fora dos bancos escolares, né? Ela vai receber essa informação por meio da mídia, dos rádio, TV, grandes jornais, grandes portais, redes sociais, enfim. Como se dá esse processo de alfabetização ambiental, né? De literacia ambiental, para que ela possa desenvolver uma cidadania e participe dos processos decisórios em relação às políticas ambientais públicas, enfim, que ela participe ativamente das questões ambientais, porque a gente não pode considerar que os problemas ambientais estão dissociados do nosso cotidiano, né? Não são coisas que a gente pode deixar numa prateleira e um determinado dia a gente vai se ocupar
disso. Ao contrário, está no nosso dia a dia.
Exatamente, eles permeiam o nosso dia a dia. Tanto que hoje, o grande problema que a gente tem em São Paulo, né, nessa madrugada com esse excesso de chuva e com essas inundações, é um reflexo de questões ambientais, né, de decisões que foram tomadas há muitos anos, de impermeabilização do solo, né, do uso inadequado dos nossos cursos d'água. Enfim, a gente tem uma série de problemas hoje que é decorrente de decisões que foram tomadas há várias décadas. Então, o que acontece com essa população que não recebe uma informação de maneira constante, né, de maneira organizada, né, como é que se dá essa absorção dessa, como ela absorve essa informação ambiental e como ela incorpora isso no seu uso cotidiano. Então, esse é o objeto de estudo, né? A preocupação desse estudo que está relacionado ao tema de literacia ambiental ou alfabetização ambiental.
Né? É isso, quer dizer, a gente tem que entender a água, questionar o ar que respiramos, o que o senhor falou, inundações, alagamentos na cidade, quer dizer, o rio não transbordou porque ele quis, né? Uhum. São coisas do dia a dia, mudanças, as pessoas estão se conscientizando, de onde vem a minha comida, como é que é feito o alimento, como é que ele é produzido, a gente separar o lixo, reciclar, a gente vê em alguns momentos questões pontuais e as pessoas começando a se informar, mas isso tem melhorado, né?
Tem melhorado, mas ainda há muito que fazer. E quando a gente percebe que solucionando determinados problemas ambientais, né, a gente cuida melhor não só do meio ambiente, mas também da nossa qualidade de vida, a gente resolve alguns problemas que afetam o nosso cotidiano, então esses problemas ambientais, eles passam a ter uma atenção muito maior por parte da população. Então, esse projeto, ele busca identificar como a população absorve essas informações, né, pelos canais informais de comunicação, não são canais acadêmicos, mas também como ela usa essa informação para interpretar as políticas públicas, as decisões públicas que são tomadas no âmbito ambiental.
E reivindicar.
Exatamente. Muitas vezes. Então, por exemplo, nós temos uma questão que já vem de longa data em relação a se a inspeção veicular, por exemplo, ela deve ou não ser realizada na cidade de São Paulo, né? Muita gente contesta isso, inclusive posso até comentar a respeito de alguns vídeos que eu preparei sobre o tema e da repercussão que isso teve. Mas o que a gente tem que considerar, por exemplo, só na cidade de São Paulo, nós temos pouco mais de 11 milhões de habitantes e nós temos quase 8 milhões de veículos. Ou seja, se nós não tivermos um acompanhamento, uma inspeção desses veículos, né, quem é que vai garantir a qualidade do ar que nós mesmos vamos respirar? Esses programas de redução de poluição, como o PROCONVE, que vem sendo desenvolvido já há vários anos, e outras medidas, elas têm efetivamente contribuído para a redução da poluição em São Paulo. Embora a percepção não seja tão clara, muita gente pode considerar ainda que a cidade está poluída, e realmente está, os níveis hoje são melhores do que há vários anos, né, do que há algumas décadas. E isso é fruto de toda uma série de medidas públicas que foram tomadas. Agora, a população muitas vezes não é informada disso e acaba tomando essas medidas, como, por exemplo, inspeção veicular, como um estorvo.
E aí, né? Se coloca contra.
Exatamente. Né? Sem ter recebido a informação necessária para tomar uma posição efetiva a respeito de como isso deve ser feito e dos resultados que vêm sendo obtidos ao longo das últimas décadas.
É que tudo que tem um custo, né? Já há uma posição contrária, né? Mas eu já pago tanto, eu já...
Exatamente.
Por que eu tenho que pagar por isso?
Exatamente.
Como poderia o governo, no caso municipal, subsidiar, né? Eu preciso pagar por isso?
Mas uma outra questão.
Carro, porque não pagaria, por exemplo, pela inspeção.
Uma outra questão que vai se impor, né, em algum momento aqui na região metropolitana de São Paulo, é o retorno, de alguma forma, da taxa do lixo, que foi muito contestada há alguns anos, né? Mas que essa é uma tendência que se verifica, por exemplo, em vários países europeus. Ou seja, à medida que você gera mais lixo, você paga mais pela destinação desse lixo. Então, isso acaba gerando um incentivo para programas de reciclagem, para a destinação mais adequada do lixo, evitando que ele seja descartado simplesmente num aterro sanitário, né? Todo o lixo que, por vezes, poderia ser reciclado ou passar por um processo de compostagem. Então, o que é importante lembrar é que, assim, nem todas as soluções dos problemas ambientais, elas dependem apenas do poder público. É uma questão de corresponsabilização. E para que a população possa se engajar nesses processos...
Tem que saber do que está falando,
exatamente,
né? Exatamente. Tem que saber.
Ela depende da informação.
Agora, professor, há muita informação incorreta, especialmente pela internet, porque as pessoas... É um canal maravilhoso para você buscar informações, mas se você não toma cuidado de onde vêm as informações, você acaba, pior, perpetuando uma informação errada, passando adiante uma informação errada. Com relação às questões do meio ambiente, a gente ouve muita coisa absurda.
Sem dúvida.
Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também.
Então, quando eu fiz a minha tese de livre docência em 2010, eu fiz um diagnóstico sobre as informações ambientais públicas geradas pelas empresas, institutos e órgãos ligados ao governo do Estado de São Paulo. Então, assim, tem muita informação de qualidade preparada por pessoal com um nível de excelência muito, muito grande, mas só que essa informação nem sempre chega ao público, dificilmente chega ao público, porque o público nem imagina que ela exista, né? Então, a proposta que eu fiz do ponto de vista conceitual era a organização de um portal que indexaria essa informação ambiental pública como uma espécie de catálogo dinâmico e online para que as pessoas pudessem verificar o que está disponível e utilizar essa informação conforme a sua necessidade, seja para fim didático, por exemplo, um professor do ensino fundamental, do ensino médio, mostrar algum caso para os alunos, uma empresa poder estudar casos de sucesso, né, de redução de emissões, o cidadão comum verificar o que está acontecendo para opinar a respeito de uma política, de uma decisão pública, enfim, existe essa possibilidade. Agora, isso precisa ser feito.
Você tem muitas ONGs, né? Você tem um setor, é um setor organizado, mas são setores, são ilhas, né?
Sim.
De conhecimento, de informação, reagem, questionam políticas públicas, mas a gente precisa ampliar isso.
Sem dúvida. E essa é uma das preocupações com esse projeto de pesquisa, é identificar exatamente qual é a avaliação que as pessoas vão fazer ou estão fazendo a respeito da qualidade dessa informação que elas estão recebendo.
Exatamente.
E quais são as principais fontes de informação que elas utilizam para, seja de forma passiva ou seja de forma ativa, né, quando elas saem buscando, quais são essas fontes de informação que elas utilizam para ter ideia do que está acontecendo do ponto de vista ambiental.
Há quanto tempo tem esse projeto?
Esse projeto eu já venho trabalhando com ele, eu venho desenvolvendo um projeto de educação ambiental desde 2010. E esse projeto específico, né, que está relacionado ao ambiente fora da sala de aula, eu comecei a desenvolver no ano passado. Inicialmente ele está sendo desenvolvido no Brasil, mas já existe a partir do segundo semestre a perspectiva de que eu passe essa pesquisa em outros países que compõem a rede internacional de estudos sobre meio ambiente e sustentabilidade. Então nós temos países com culturas similares, né, como o caso da Argentina, Chile, Portugal, Espanha, onde esse estudo ele deve ser executado também, e isso possibilita um nível de comparação muito interessante, porque nós temos um laço cultural similar, né, com esses países, são culturas similares, mas por vezes as políticas ambientais elas são diferentes e as soluções ambientais propostas pelo poder público também são diferentes. Então é interessante verificar como a população reage a determinadas demandas que estão sendo empreendidas nesses países. Uhum. Né?
Agora, professor, é mais fácil discutir uma informação sobre um problema local que envolva o município, a comunidade ali mais próxima, ou, por exemplo, entender uma mudança de rumo como agora do presidente Trump, que praticamente desfez o que Obama havia conseguido, aquele plano de energia limpa. O que, que é mais fácil? Eu já viu também, já percebeu também que assuntos aderem a uma aderência maior e outros, porque o sujeito fala, mas o que, que eu tenho a ver? Nós, inclusive, já repercutimos aqui no Jornal da USP esse tema, né, a decisão do Trump, que pode, inclusive, criar um vácuo científico importante lá, com uma mudança de rumo, quer dizer, vão continuar acompanhando, investindo dinheiro para acompanhar os dados, colher dados sobre mudanças climáticas, não vão. Aí o sujeito fala, mas o que, que eu tenho a ver com isso? Como é que isso vai me influenciar, vai alterar a minha vida?
Eu tenho, parte desse projeto, ele é voltado para o desenvolvimento de vídeos, né, curtos, com cerca aí de 2 minutos de duração, que são colocados num canal específico do YouTube e são divulgados via rede social.
Com esse nome?
O canal dentro do YouTube se chama O Ambiente é o Nosso Meio.
Legal. Né? Uhum.
Procurando no YouTube.
Para quem tiver interesse.
Vai encontrar. E eu tenho feito a divulgação disso por meio de redes sociais e captado nas redes sociais a reação das pessoas. Então, uma coisa que começa a ficar claro é que os problemas locais, eles merecem muito mais atenção do público do que, obviamente, os problemas globais, porque eles afetam mais diretamente o nosso cotidiano.
Você falar de emissão de gás, emissão de CO2, quanto isso tem que diminuir mundialmente, que isso vai refletir no aumento da temperatura. Tem gente que diz, não existe aquecimento global,
mas você sabe,
né,
que quando a gente pega uma questão global e transpõe para o ambiente local, mostrando como isso se manifesta no ambiente local, as pessoas começam a se interessar. Então, por exemplo, as questões relacionadas à poluição do ar, né, têm suscitado muitos comentários, e também as questões de mobilidade. Né? Sempre que fala em automóvel, mudança de padrão de combustível, restrição de circulação, isso chama muito a atenção das pessoas, porque afeta, no caso de uma cidade como São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, afeta o nosso cotidiano, afeta o nosso dia a dia. Então essa é uma preocupação muito, muito emergente. Então aí vai uma questão de dosar o discurso, né? Como a gente conversa com a população. Como as questões locais, elas têm um apelo muito mais significativo, então pegar essas questões, por exemplo, de mudanças climáticas e transpor isso para um ambiente local, falando assim, olha, como é que isso se manifesta em relação ao clima da região onde a gente vive, das emissões, né? Como é que isso se manifesta? Isso acaba sendo uma coisa muito, muito importante. Então, é sempre possível transpor essas questões globais para o aspecto local, e aí sim a gente consegue um engajamento, uma atenção maior por parte da população. Quando, por exemplo, o Trump fala a respeito do aquecimento global, a respeito das mudanças climáticas, nós temos essa situação aqui, porque não há como negar que com uma frota de quase 8 milhões de veículos, a gente não tem algum tipo de participação na poluição, na emissão de gases, enfim. Então, essa questão, quando a gente transpõe para o ambiente local, ela tem uma atenção maior e suscita um engajamento maior da população.
Maravilha, vamos nos ligar, vamos participar, acompanhar as discussões nas redes sociais, visitar o canal no YouTube deste projeto Ambiente é Nosso Meio, do professor doutor Pedro Luiz Cortes, que é professor associado ao Departamento de Informação e Cultura da ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP. Professor, muito obrigado pela participação.
Eu agradeço a oportunidade.
Tá certo, vamos acompanhar e conversaremos sobre o tema oportunamente.
Sem dúvida.
Obrigada, bom dia.